O nosso assunto agora é controle social. Nós vamos falar sobre um projeto de educação para a cidadania, desenvolvido pelo Instituto de Responsabilidade Social. E para falar sobre este assunto, estamos na linha com Damaris Ferreira. Ela é advogada e uma das diretoras do Instituto de Responsabilidade Social Cruzeiro do Sul. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e a todos os seus ouvintes.
Esse projeto, Tâmara, né? Eu gostaria de iniciar entendendo que projeto é esse.
O projeto Tâmara, Educação para a Cidadania, ele nasceu no início desse ano pela iniciativa do Instituto de Responsabilidade Social Cruzeiro do Sul, e a motivação para esse projeto veio de uma perplexidade que a gente acha que é coletiva, vivida especialmente nos últimos um ano e meio a respeito do cenário político brasileiro. Nós tínhamos e continuamos tendo a impressão de que houve uma sistematização da corrupção, passou a ser um modo de governar em muitos dos municípios e na União, nos estados. E por isso estávamos fazendo um planejamento estratégico do Instituto e resolvemos criar esse projeto de mobilização de pessoas e de entidades a respeito desse assunto.
E por que esse nome?
O projeto Tâmara é Tâmara porque a planta Tâmara, ela frutifica, demora muito tempo para frutificar. E o nome Educação para a Cidadania, ele casa com o nome Tâmara justamente por isso. A educação é um processo contínuo e demorado. Então, nós entendemos que esse projeto, ele precisa ser perene, precisa ser constante, precisamos ser persistentes na ação.
Quais os objetivos do projeto Tâmara?
Bem, inicialmente, nós temos dois grandes objetivos. Um deles é informar a sociedade, as pessoas. Nós trabalhamos com pessoas, pessoas e entidades da sociedade civil que tenham interesse em melhorar a gestão da cidade a partir de uma visão ética e de melhoria da qualidade. Um segundo objetivo, e dentro deste primeiro também, fazer com que estimular as pessoas, essas mesmas pessoas já com uma informação melhorada e essas entidades a ocupar espaços de controle social, especialmente dentro dos conselhos municipais onde são discutidas e deliberadas políticas públicas.
O Instituto é de Campo Mourão?
Ele é de Campo Mourão. É uma entidade da sociedade civil composta por esposas de maçons.
Uhum. Mas o Instituto, ele organiza palestras, cursos, para quem? É só para o pessoal de Campo Mourão ou pode vir de outra cidade?
Não, na verdade ele é aberto a toda a comunidade interessada em ter acesso a essas informações. Gostaria de falar um pouquinho a respeito desses cursos e palestras. Um dos pressupostos desse projeto é trabalhar com parceiros. Sem os parceiros, nós não temos condições de atingir um número suficiente de pessoas que caracterizem uma mobilização. Então, nós estamos com parcerias com todas as lojas maçônicas de Campo Mourão, Observatório Social, a Unespar de Campo Mourão. Esses parceiros, eles têm facilitado a multiplicação dessas informações dentro do seu corpo de associados e têm promovido, então, uma expansão dessas informações. Muitas pessoas têm participado das nossas reuniões. Nós fizemos, desde março, início de março, nós fizemos 7 encontros e tínhamos um número pequeno de pessoas participando nas primeiras reuniões. E na última reunião, agora, na 7ª reunião, nós tivemos mais de 180 pessoas participando, inclusive algumas de Cianorte, de Araruna, enfim, Campo Mourão e algumas cidades da região. Essas palestras, elas foram proferidas com o apoio do Ministério Público, tanto que a maioria delas, 4 delas, foram proferidas por membros do Ministério Público. As demais por advogados, professores na área de gestão pública.
E quais os temas dessas palestras? O que vocês abordam nesses cursos e palestras?
Olha, nós começamos com informações que, em princípio, julgávamos triviais, mas que tínhamos que começar de uma base mínima, digamos assim, então, juridicamente falando. Então, começamos a falar a respeito da divisão das funções do Estado. Para que serve o Poder Executivo, o Legislativo, o Judiciário, o papel de cada um deles? Pareciam triviais, mas, no fundo, essas informações, elas são desconhecidas até mesmo dos ocupantes desses cargos. E da população também, tendo em vista que muitas pessoas, muitos eleitores entendem que o papel do vereador é distribuir bens e serviços, quando na verdade não é. Né? Até a função dele de legislar é muito limitada dentro da competência legislativa municipal, e o papel dele especialmente é o de fiscalizador do poder executivo. E esta é a função que ele menos pratica.
Uhum.
Né? Também trabalhamos outros temas sobre o planejamento municipal, como que se define políticas públicas, critérios, quais são os critérios quantitativos, qualitativos, de onde vêm as receitas, e também tratamos da composição dos... qual o papel dos conselhos municipais, a composição, quando ocorrem as eleições... para que as pessoas que interessadas e as entidades que pudessem participar desses conselhos tivessem mais subsídios para isso acontecer.
Orçamento público também foi tema de palestras e cursos?
Nós fizemos um curso, na verdade. Nós fizemos um curso com duração de 8 horas. Agora, no último dia, no dia 6, num sábado, há dois sábados atrás. E nessa oportunidade tivemos 67 inscritos, foi uma professora, inclusive daí de Maringá, professora da UEM, professora Kerla, que ministrou o curso. Foi muito proveitoso, tivemos a participação de 2 candidatos a prefeito pela cidade, 10 vereadores, candidatos a vereadores, então foi bem proveitoso. Nesta oportunidade ficou claro que o papel do vereador realmente é acompanhar desde o momento da elaboração até o controle e a aprovação das contas do prefeito.
Quer dizer que dessas palestras também participam políticos, candidatos?
Ah, certamente. Nós temos feito fizemos um trabalho de divulgação bastante grande nos quadros dos partidos políticos, mas não é da cultura dos nossos candidatos procurar uma formação. Mas esperamos que isso mude, porque agora, especialmente por conta de uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que chancelou um entendimento de que cabe apenas à Câmara de Vereadores dar a palavra final sobre as contas do prefeito, isso é a formação dos quadros da Câmara se torna extremamente fundamental.
Uhum. Ah, então quer dizer que agora é um entendimento que a Câmara Municipal dá a palavra final sobre as contas municipais.
Isso. O Tribunal de Contas, ele analisa tecnicamente, mas a Câmara de Vereadores, por meio de 2/3 dos seus membros, pode, inclusive, desconsiderar o parecer do Tribunal de Contas que rejeitar as contas, por exemplo.
Agora, o Tribunal de Contas, ele tem um corpo técnico muito preparado, né, capacitado. Então, a Câmara Municipal, as câmaras municipais vão ter que acompanhar, então.
Exatamente isso. Agora, você imagina num universo de mais de 5.500 municípios no Brasil todo, eu acredito que não tenhamos câmaras tão preparadas assim, de modo a aplicar aprovar as contas com segurança e técnica. Isso será um problema, na verdade, né? Por isso que a gente está reforçando a necessidade de participação dos candidatos a vereadores nesses cursos.
É interessante, então, que tem candidato que está conhecendo agora o que é uma política pública, que às vezes nem sabia do que se tratava o assunto, né? E está aprendendo ali no curso.
Na verdade, até nem ouviu falar a respeito do assunto, né? Na verdade, nem... não, porque o orçamento público, ele tem alguns aspectos. Ele é um processo, ele é composto por três peças orçamentárias que são muito complexas. E, portanto, exigir, na verdade, que ele conheça profundamente, seria necessário que ele fizesse um curso de formação na área de contabilidade pública, um curso jurídico. Não é esse o nosso objetivo. Ele precisa saber, ele precisa conhecer da realidade do município em especial, para saber que o que está sendo planejado por meio dos orçamentos públicos reflete a realidade. Ele tem que saber de onde vem o custeio, as fontes de receita, né? E ele precisa contar com um corpo técnico multiprofissional que o auxilie, mas na maioria das nossas câmaras de vereadores, os nossos assessores não são contratados para essa finalidade, né? Uhum. Isso precisa ser alterado, esse entendimento precisa ser alterado, porque as nossas câmaras, especialmente em municípios menores, precisa haver uma destinação de recursos que dê sustentação técnica para esses vereadores. Não dá para nomear de qualquer maneira esses assessores, não é?
Uhum. Bom, mas, por exemplo, aqui em Maringá nós temos salários bons para, por exemplo, chefes de gabinete, então questão de dinheiro não, talvez não seja o problema, né?
Para cidades como Maringá.
Uhum.
Né? Para cidades como Campo Mourão, ou cidades menores que Campo Mourão, por exemplo, certamente haverá. Por isso tem que ter uma otimização desses recursos com a finalidade de realmente dar assessoria técnica para os vereadores, porque o poder dele, depois da decisão do Supremo, ficou ainda maior, né?
Bom, o trabalho do Instituto levando informação ao cidadão comum, ao candidato, ele faz com que aumente o controle social, né? Que as pessoas participem mais da fiscalização, do controle social. Os sites da transparência, eles não são também muito complexos, dificultam o controle social?
Olha, veja bem, nós temos a maioria, por obrigação legal, os estados, a União, muitos municípios têm os sites chamados portais da transparência. Mas se você fizer uma navegação por esses sites, normalmente são informações muito técnicas. Eu estava falando a respeito do orçamento, que ele tem um viés político no momento que você define o conteúdo das políticas públicas, mas ele é essencialmente uma peça contábil. Então, normalmente, esses portais de transparência, eles refletem esse conteúdo contábil das peças orçamentárias e das prestações de contas. Tanto que se você for a uma das audiências públicas de prestação de contas de qualquer município, certamente eles passarão informações técnico-contábeis. E isso não é informação, porque dentro de uma... O propósito de uma audiência pública é justamente informar o cidadão médio, o homem médio. E o homem médio não tem uma formação contábil, por exemplo, né? Então, a finalidade desses portais fica extremamente prejudicada no momento que eles não conseguem informar de maneira adequada as pessoas a quem eles se destinam.
E para mudar isso, como é que se faz?
Bem, nós precisamos estar presente, participando de maneira mais ativa desses meios de controle social, né? Uhum. Quer por meio das próprias audiências públicas, onde precisa ficar evidenciado que não se está compreendendo a informação que se está sendo, que se está pretendendo transmitir, quer cobrando da municipalidade uma melhora nessas plataformas digitais, né? Dessas informações, que elas sejam postadas, inclusive não só postadas, como seja possível compartilhar essas informações nas redes sociais, onde há um acompanhamento muito interessante da população, né? É um canal muito importante hoje. Então essas informações elas têm que vir de uma linguagem muito fácil, muito de fácil acesso para a população em geral. Né? Com gráficos, com planilhas, com quadros comparativos, de modo a facilitar e não apenas informações contábeis.
É, daí, nesse caso, só as informações contábeis é uma informação sonegada, né? Porque se a maioria não consegue traduzir.
É, na verdade, outra forma, né?
Tá certo. Bom, e vocês percebem que há um interesse da população quando tem informação correta, quando consegue entender o caminho aí das pedras, as pessoas se interessam no controle social?
Nós, como eu disse no início, nós começamos com poucas pessoas participando dos nossos encontros. Mas com passar dos dias e informando melhor os propósitos do nosso projeto, as pessoas começaram a achar muito interessante a proposta dele e começaram a participar mais desses encontros. Tanto, como eu disse, no último, nós passamos dos 180 inscritos e foi bastante proveitosa. Os meios de comunicação da cidade estão dando uma ênfase ao projeto. Os candidatos, inclusive, têm prestado alguma atenção nele, justamente porque a população está se interessando. Então, acredito que se você tiver a informação adequada e o estímulo adequado, as pessoas vão participar porque percebem a importância da participação nos meios de controle social.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Obrigada a nós, Luciana. Muito obrigada. É uma grande satisfação poder, de alguma maneira, participar do seu programa e informar a população a respeito dos meios de controle existentes.
Obrigada. Conversamos com a advogada Damaris Ferreira. Ela é uma das diretoras do Instituto de Responsabilidade Social Cruzeiro do Sul, que desenvolve o projeto Tâmara, Educação para a Cidadania. Um projeto que quer estimular, ensinar o cidadão a entender e fiscalizar orçamentos públicos, políticas públicas, é o controle social.